Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Vocês pediram e o fechamento de mercado está começando. Muito boa tarde a todos. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações aqui da Genial Investimentos. Hoje é segunda-feira, dia 20 de setembro, e eu converso com ele, Roberto Mota. Tudo bom, Motinha? Como vai?
Boa noite, Villegas. Boa noite, Renan. Um prazer enorme estar com você aqui. Boa noite a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. Felipe, uma semana super importante com decisões de BC do Japão, Banco Central inglês, Banco Central americano, Banco Central brasileiro, ou seja, a semana da política monetária, e a semana já começou rasgando os preços ativos de risco, com o mundo começando a cair a ficha e espalhando o risco China, sacudindo o mundo inteiro. Tá? A gente teve um mundo hoje com aversão a risco bastante forte. Mas é isso, até que no final do pregão deu uma melhoradinha lá fora, tá, Villegas? Mas foi um dia realmente típico de aversão a risco, e sequer o mercado olhou ou se quis discutir o tema Fed, tá? O mundo todo discutindo como o governo chinês vai estancar essa sangria no setor de incorporação, que corresponde entre 25% e 30% do PIB deles, tá? Senhores, é impressionante, tudo tem a ver com aquela famosa nova política da China de prosperidade comum, tá? A China quis atacar a bolha no setor imobiliário e está causando um absurdo, mas vamos ver o que a China pode fazer. Ela tem poderes para conseguir manejar a situação, mas cada dia que passa e ela não maneja nada, é mais dias de ativo de risco para baixo e o mundo balançando. Mas Felipe, fala aí demais, queria te devolver.
Isso aí, Martinha, muito obrigado. E pessoal, a partir desta semana nós vamos começar aqui uma nova série especial de convidados. E a gente vai falar aí toda segunda-feira com o Renan, ele que é gerente comercial da Genial Investimentos, para tirar as suas dúvidas que você tem de renda fixa, fundos de investimento, alocação. Renan, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aí ao fechamento de mercado.
Opa, tudo bem, Villegas? Tudo bem, Motinha? Muito bom estar aqui com vocês, acompanhar vocês diariamente. Eu queria agradecer pela dose diária que vocês dão de conhecimento para a gente, né? Sem dúvida, essa é a minha principal fonte de informação de economia e investimentos, tá? Me apresentando, eu sou o Renan, tá? Sou gerente comercial aqui na Genial. E, pô, primeiramente, queria convidar todo mundo ali para um bate-papo que a gente também faz toda segunda-feira aqui no canal da Genial, a assessoria live, tá? E hoje a gente vai ter esse bate-papo, a gente vai tratar bastante ali de reserva de liquidez, renda fixa, tudo isso após aqui o fechamento de mercado, às 19 horas aqui no nosso canal, tá? Vamos participar desse bate-papo. Eu, a Carol Rosa, dispensa comentários, todo mundo já a conhece, e também o Daniel Medeiros, tá? O Daniel possui um canal aí no YouTube bem legal, ele fala bastante ali das melhores oportunidades de investimento, não só do que está na Genial, mas também fora daqui, tá? Então a gente conheceu ele nessas três de vídeo, a gente acabou convidando, vai ser um bate-papo bem legal. E aproveitando aqui, né, roubando um pouco espaço de vocês no mercado, acho que é no fechamento de mercado, a ideia aqui é tirar qualquer dúvida aqui sobre renda fixa, reserva de liquidez, que vai ser um tema que a gente vai abordar hoje. Podem usar também ali sobre dúvidas sobre o CDB 220% da Genial. Posso garantir para vocês que a gente tem sim o melhor investimento do mercado, tá? Com essa finalidade. Então, fica o convite, mandem as perguntas aqui no chat. No final do programa eu volto. Sei que vocês têm bastante coisa para tratar aí, de bastante pesado, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado, gente.
Valeu, Renan, muito obrigado. Então, Renan volta daqui a pouquinho, mais ou menos às 18 horas. Pessoal, se você tem qualquer dúvida sobre, novamente, né, renda fixa, fundos de investimento, alocação, deixa sua pergunta aqui no chat. O Renan vai estar separando algumas dessas perguntas para responder no final do programa. Motinha, agora eu volto para você.
Primeiro, queria agradecer e parabenizar a iniciativa, tá? Realmente, no momento atual, onde você vê taxa de juros aí de 1,5, 2 anos, possivelmente você consegue CDB acima de 10%. A pessoa correta, senhores, para falar o melhor ativo que tem dentro da carteira da Genial é o pessoal da assessoria, não sou eu, tá? Eu dou uma visão macro, eu tenho noção das taxas, mas quem é cirúrgico, quem vai saber aconselhar vocês e falar sobre o melhor produto que tem na prateleira, com certeza é o time do Renan, tá? Bom, Felipe, acho que A grande questão realmente é por que, que o mundo ficou tão negligente. A gente vem falando aqui do risco China há mais de um mês, inclusive várias pessoas chegaram a sugerir que a gente fosse fazer uma live com alguém da China. A coisa se espalhou, tá? Eu vi alguns comentários, poxa, se a China até agora não fez nada com a Evergrande, por que, que vai fazer? Tá. A solução não é tão simples, passa por essa questão de prosperidade comum. Houve sim um aumento enorme nos preços das casas na China, em Shenzhen, Xangai, em Pequim, como no mundo inteiro, senhores. É uma frase dura, mas a gente pode correr um risco de ver uma geração toda com muita dificuldade de ter sua casa própria, tá, senhores? É um fenômeno muito triste, mas é um pouco da realidade. Isso já acontece na Alemanha, França, Inglaterra, Europa inteira, senhores. É cada vez mais difícil uma nova geração poder ter acesso à sua casa própria, tá? Bom, você compartilhar na tela, por favor, Davidson. Obrigado, Davidson. Bom, aqui está o número de vezes que o Xi Jinping falou prosperidade comum, tá? Não se falava e começou a se falar agora, tá? O que ele está fazendo? Existe hoje um desejo enorme da China, ela tem hoje uma preocupação com a taxa de natalidade, com uma questão de demografia, tá? A China quer continuar gerando bastante gente nova para poder trabalhar e para poder continuar o crescimento com ganho demográfico, tá? Inclusive, ela oficializou que pode ter 3 filhos. Só que o que a China percebeu desde que anunciou isso? Que a taxa de natalidade não aumentou. As pessoas na China não querem ter filhos, estão no máximo com 1. Porque é uma nova realidade do Ocidente. Está tudo muito caro, tá? O que a China fez para atacar isso? Anunciou uma ampla revisão da indústria de educação com fins lucrativos de 100 bilhões, proibida empresa de tutoria de ter lucro e ministrar currículo escolar. Está tentando fazer uma reforma nos planos de saúde para baixar o custo de saúde. Apoiou-se empresa de transporte e entrega de alimentos para melhorar as condições de seus trabalhadores de baixa renda. Tá? Tem uma coisa lá que é 996, é trabalhar de 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Isso virou, vai ser um crime quem fizer isso. Questões de condutas, quer administrar a questão de bebida, negócios. A atriz lá, uma das mais famosas, foi tirada da internet, é acusada de má conduta. E vai, senhores, ela está com muito problema de ocidentalização e o preço dos imóveis foi um dos motivos para que ela elegeu todo dentro desse grande problema. Suavizar a questão do mercado imobiliário, a travar o mercado imobiliário, ele simplesmente implodiu uma bolha que já vinha sendo construída há anos lá, tá? Qual é a solução? Você pode fazer várias soluções, deixar quem tem ação da empresa, deixar esse pagar a conta, quem tem bônus da empresa já está pagando a conta, afinal de contas o bonde hoje já opera 25% do valor de face, tá? É um valor que é típico de bondes de empresa que já quebrou, ou seja, a pessoa que está comprando esse bonde de 25% está olhando só o que vai ganhar na reestruturação da dívida. O bondes dela hoje bateu 60% de juros ao ano. Então, ou seja, o que a China vai fazer? Eu acho que ela vai ter que fazer alguma coisa tipo... Eu vou tentar separar dentro das empresas do setor imobiliário, a parte boa, a parte ruim. A parte boa eu vendo ou transfiro para algum outro empreendedor para ele continuar tocando as obras. Você não pode deixar 1 milhão de casas na China que estão quase prontas, em mutuários, e essas casas não ser entregues. Vai causar um problema social muito grande, tá? Então, eu acho que, no limite, a China vai separar a empresa que está quebrada, é problema de quem deu crédito, é problema de quem quis ganhar dinheiro com ela, faz parte, e do outro lado é tentar deixar a empresa em pé para continuar tendo funcionários e continuar, segue a vida, tá? Então é mais ou menos isso aqui, só para mostrar para vocês quem são os maiores detentores do papel da Evergrande. O maior detentor, com quase 400 milhões de dólares, é um fundo londrino chamado Ashmore, que é focado em países emergentes. O segundo é BlackRock, UBS, HSBC. Hoje a ação da HSBC caiu quase mais de 3%. Ou seja, o grande medo do mundo também é o espalhamento, não é a palavra correta, é se espalhar para o setor financeiro, tá? Onde realmente o buraco fica muito mais baixo e você pode conter crédito, que seria uma tragédia. Bom, o que aconteceu hoje diferente da semana passada, já que semana passada inteira o minério caía 10% por noite? O que aconteceu diferente? Que o cobre caía, tudo caía, por que só hoje as bolsas globais sentiram? Tá? Eu acho que é aquilo, senhores. O mercado escolhe tema, vai escondendo as notícias embaixo, as notícias ruins embaixo do tapete, e um belo dia um quer começar a zerar, fica ruim, aí todo mundo quer zerar e zera esse problema de pânico, falta de liquidez e por aí vai, tá? O que, que é importante? A gente anunciou aqui, há duas semanas atrás, Morgan Stanley botou underrate para as ações americanas. Morgan Stanley vê possibilidade de queda de 20% no S&P. 20% no S&P. Só lembrando, em setembro do ano passado, tá? Quem está aqui com a gente há bastante tempo, a gente até chamava nas nossas lives de fechamento de cognização do Nasdaq, porque estava lotado de opções. A bolsa, o Nasdaq, caiu lá 13% no mês de setembro, em 3 dias. Tá? Então, senhores, essas realizações eu acho que faz sentido. É importante acompanhar se vai ser uma realização pontual, o que vai ser? O que o mercado americano mostrou nas últimas semanas? Não, nas últimas semanas não, no último ano. Toda vez que o mercado americano testava a média móvel de 50 dias, o mercado ia lá e comprava e as pessoas físicas ficavam super felizes, tá? Testou aqui uma, duas, três, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Não dá para chamar 8,5. Todo americano que comprou quando o mercado testava a média móvel 50 dias, sempre se deu muito bem, tá? Dessa vez está com a carinha um pouco diferente, que chegou hoje, senhor, chegou a ficar em cima da média móvel de 100 dias. O S&P chegou a estar caindo 2,9, deve ter fechado com uma queda ali perto de 1,70, tá? Só para vocês verem no tamanho do intraday, tá? No intraday, o S&P tradou a 4.308. Tá? 4.306 o low, na verdade. 4.306. E quando a média móvel de 100 dias é 4.228, tá? Chegou a trabalhar abaixo, sim, da média móvel de 100 dias. E o que, que é interessante? Eu achava que as pessoas físicas tinham diminuído o fluxo, tá? Olha essa matéria do que saiu, que o BofA soltou, tá? Que entrou quase 50 bilhões de fluxo com característica compre nas quedas, tá? Esse fluxo foi até quarta-feira da semana passada que entrou. Isso é uma notícia para investidores que despejaram 46 bilhões em fundo de ações na semana até quarta-feira passada. Um montante que é de acordo com esse dado aqui, é o maior influxo desde março, tá? Aqui está o fluxo. Os fluxos vinham caindo. Aí veio essa paulada, tá? Então, pessoa física entrou com quase 50 bi de dólar na semana que completou na quarta-feira da semana passada. É difícil, porque hoje, pela primeira vez, ficou com cara que a gente pode ter uma realização um pouco mais forte nas bolsas americanas. Inclusive, eu fico falando que eu estou olhando para entrar, não entro. Eu estou esperando dar uma clareada lá fora melhor para saber se a gente vai ver uma realização mesma. Aí sim, acho que eu vou aportar voltar a aportar dinheiro em ativo de risco aqui no Brasil, tá? Que eu tenho ficado fora há bastante tempo, porque estou achando o Brasil bastante perigoso. O que é interessante, será que agora que a gente está vendo dólar 5,34, vê bolsa ali, hoje chegou a bater perto de 107 mil, será que a classe política vai conseguir acelerar alguma coisa dos precatórios? Eu acredito que sim, porque não é que eles são patriotas, é o interesse de todo mundo. Tá? Os deputados, para ter suas emendas parlamentares, eles precisam da solução dos precatórios. O executivo precisa da solução dos precatórios. E eu acho que vai acabar o CNJ entrando no circuito e trazendo uma legalidade, alguma coisa em relação a isso. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Fluxo importante, acho que seguir fluxo é importante. Olha só, olha o que é importante também, só para vocês terem noção. Esse aqui é um índice de transporte no Dow Jones, tá? Aqui está caminhões, transportadores, ferrovias, companhias aéreas. E isso quebrou, senhores, pela primeira vez, veio pela primeira vez abaixo da sua média móvel de 200 dias, tá? Então, realmente, tem alguns sinais, na minha opinião, que o mercado pode sim está na iminência de ter uma realização um pouco mais forte nas bolsas americanas. A grande dúvida, senhores, aqui, ó, setor de transporte, tá? A grande dúvida agora, o que apareceu de novo no radar todo? Quarta-feira, Fed. 9 a cada 10 analistas estavam acreditando que o Fed se pronunciar de forma mais... se pronunciar em relação a quando vai começar o tapering, se vai começar em novembro, etc. Esse evento que está acontecendo na China, senhores, tira crescimento global. Não há dúvida que tira crescimento global. Isso pode dar mais tempo para o Fed. O que, que eu acho que é o melhor dos mundos? O Fed utilizar esse tempo de forma muito cautelosa, ou seja, continuar trabalhando como se não tivesse, como isso não fosse evento que mudasse o cronograma, mas se lá na frente realmente tirar crescimento americano, aí sim ele pararia, aí sim ele diminuiria, pararia de retirar de. Ele pararia de diminuir os estímulos, tá? Vamos imaginar que ele fala o seguinte, em vez de comprar 120 bi por mês, eu vou comprar 105. Aí a economia americana vai perdendo tração por causa da China, ele continua no 105, tá? Ou seja, vai continuar injetando 105 bi por mês. O grande problema, senhores, é que o Fed não pode ajudar a China, tá? Quem vai ter que ajudar a China vai ser o governo chinês, que vai ter que assumir parte desse prejuízo. Esses prejuízos estão nos bancos estaduais e bancos municipais da China, e Pequim vai ter que acabar assumindo parte desse problema. Eu não vejo outra solução. Para o Brasil, qual é o impacto disso, senhores? Brasil é um país que é... Brasil, primeiro, até já vi algumas perguntas de fluxo de estrangeiro. Eu sempre fiz uma analogia que, para o estrangeiro, o Brasil é uma grande mineradora e atrás da mineradora é uma grande fazenda. Tá? A gente é um produtor de commodities da melhor qualidade do mundo. Produção de commodities é igual a China. Tá? Se o mundo começar a desconfiar do crescimento da China, será que o mundo também não vai querer menos commodities? Eu estou dividindo com vocês. Tá? Commodities agrícolas eu não vejo problema, porque é inelástico. Na China vai continuar comendo, não tem, e vai melhorar a qualidade de vida, vai comer carne, etc. Mas a preocupação que eu tenho, sim, é com as commodities metálicas, principalmente o cobre. Tá? Eu acho que o minério já fez grande parte do ajuste dele, numa velocidade que eu nunca vi. Tá, o cobre não, o cobre, senhor, vou até botar aqui o gráfico do cobre, só para vocês verem, vou botar o gráfico do cobre aqui, e vou botar o gráfico do minério junto, só para vocês terem, ó, o cobre fechou em cima da sua média móvel de 200 dias, impressionante esse negócio de análise técnica, quando a gente está preocupado com determinado ativo, a gente bota esse ativo, por coincidência ou não, cola na sua média móvel de 200 dias, impressionante. Bom, se você vê o que o minério caiu perante que o cobre caiu, é surreal, tá? Então, eu estaria mais preocupado um pouco com o cobre, tá? O cobre ainda não caiu nem metade do que o minério caiu. Então, é isso, senhores. Para o Brasil, eu vejo o problema da China com a questão das commodities. Do lado bom, eu acho que faz o nosso BC ganha margem de manobra. O que significa isso? O nosso BC, na terça-feira passada, deu uma peitada no mercado. O mercado querendo 150 pontos de alta, o BC falou assim, calma, senhores, eu vou fazer o que tiver que ser feito, mas hoje eu não vou atender a resultados de alta frequência e pressão do mercado. eu vou continuar seguindo no meu pace. Se eu vou demorar a chegar no nível que vocês acham que eu tenho que chegar, tudo bem, mas eu vou continuar. E essa nova variável vai trazer, trouxe já preço de commodity para baixo, né, que houve deflação no GPM, e na hora que o BC escrever quarta-feira, ele vai colocar ali balanço de risco. Ele vai, na minha opinião, colocar o balanço de risco de um lado tapering e de outro lado o risco da economia global perder atividade econômica por causa do evento China. Ou seja, talvez o nosso Banco Central não necessite a se comprometer com tanta alta de juros. Tá? Eu acho que ele vai dar 100, se comprometer para mais 100 na próxima reunião e deixar em aberto depois. Tá? Felipe, eu queria te devolver.
Obrigado, Mota. Deilson, você consegue compartilhar minha tela, por gentileza? Bom, pessoal, então tá aí a carinha do Ibovespa hoje, que fechou com uma queda de mais de 2%. Mas lembrando, hein, essa queda aí foi muito pior no intraday. A Ibovespa que chegou a se aproximar dos 107 mil pontos, mas teve uma recuperação aqui após as 4 horas da tarde, acompanhando também a recuperação observada nos mercados lá fora. Se a gente pegar aqui o gráfico do S&P 500, deixa eu colocar aqui um zoom para vocês. Então está aqui, ó, a gente teve também uma boa recuperação no mercado por lá. É aquilo, pessoal, nada cai em linha reta. Né? O S&P, que desde a marcação do seu topo, já acumulou, chegou no pior momento do dia, acumular uma baixa de mais de 5%, agora acumula uma queda aí desde o topo até o fechamento de hoje, em torno dos 4%. Estados Unidos, pessoal, sem sombra de dúvida, acho que o principal trigger que nós temos é, como o Mota disse, né, o que a gente vai encontrar aí nessa semana sobre decisões de política monetária nos Estados Unidos. Acho que para mim já está dado que esse movimento ele vai acontecer, o mercado só quer saber como ele vai acontecer, qual vai ser a magnitude desse movimento, e a minha opinião é que o quanto o mercado permitir que o Banco Central seja cauteloso, extremamente cauteloso, neste processo de retirada de estímulos, melhor. Tá? Essa é a visão inicial que eu tenho. Porém, eu já começo a ver algumas outras opiniões, não seria uma opinião incomum, mas a gente já começa a ver, né, analistas, comentários, dizendo que, olha, ok, o Fed está sendo cauteloso, ele vai, enquanto ele não precisar pisar no acelerador para retirar estímulos, melhor. Mas, ao mesmo tempo, também já começam a aparecer, né, casas, investidores, analistas dizendo, olha, se o Fed demorar muito, isso também poderia ser negativo. Ah, então, eu acho que, como eu já venho repetindo aqui diversas vezes com vocês, o Fed tem um trabalho aí gigantesco. Tá? Realmente vai ser uma tarefa muito complexa de ter essa sensibilidade, né, de pisar no acelerador, pisar no freio para fazer e sinalizar esse processo. Ele já está sendo ultra conservador na sua comunicação, acredito que esse estilo de comunicação ele continue, e por conta disso, pessoal, eu acredito que o meu cenário base é que o que depender do Banco Central americano, ele vai saber tomar a atitude correta, tá? O que eu vejo que é o principal fator de risco no mercado envolvendo Estados Unidos é se algum fator externo force o Banco Central americano a rever o seu plano. E esse fator externo poderia vir de inflação e mercado de trabalho nos Estados Unidos. Então, esse é o cenário básico que eu tenho hoje. Tudo que vier do Banco Central americano em termos de notícias, posicionamento, fatos, obviamente, posso falar isso, na quarta-feira ele fala, não, Vilegas, você está completamente errado, mas se fosse para acreditar num cenário, o que, que eu acreditaria hoje? O que depender do Fed, ele não vai assustar o mercado, ele vai realmente ali ser muito cauteloso, fazer tudo que ele julga como necessário. O que poderia atrapalhá-lo são fatores que não dependem dele, e esses fatores se chamam inflação e mercado de trabalho nos Estados Unidos. Tá? E obviamente, tudo que está correlacionado a esses dois fatores, que são os fatores que acabam norteando, todas as tudo que o Fed faz hoje, tá? Mercado de trabalho e inflação. Beleza? Sobre China, pessoal, Está aqui, né, os mercados chineses que vêm sofrendo bastante, já não é de hoje, por conta aí da Evergrande. Bom, lendo relatórios, opiniões, comentários, o que eu acredito que possa acontecer? Vou acreditar hoje, tá, num cenário de que esse problema da Evergrande vai ser um problema local e não globalizado. Tá? Obviamente, isso vai gerar estresse num primeiro momento, até que o mercado tenha essa melhor percepção sobre o que vai acontecer, de onde vai vir a solução e como isso vai ser feito, mas acredito que tudo leva a crer que haverá, digamos, não digo prejuízo, mas o impacto negativo ficará por conta do setor de construção civil na China. Tá? E como o Motinha disse, de 25% a 30% do PIB chinês vem da parte de construção civil. Então, acredito, pessoal, que o cenário hoje ele já está muito negativo, mas continuará pressionado para metais não preciosos. Tá? Acho que Motinha, acho que você foi, ceteiro nessa comparação que você fez de minério, de cobre. Alumínio também foi uma commodity que é muito utilizada, né, na construção civil, mudança de matriz energética, e também que pode vir nessa busca aí de um meio termo entre a cotação que a gente já viu hoje do minério. Então, por conta disso, eu vejo que um risco global hoje, eu vejo poucas chances de acontecer, mas o mercado ele vai ficar volátil até ele ter essa percepção, mas o que realmente vai ter impacto não tem jeito, pessoal, é o setor de construção civil. Então, menos demanda aí de commodities metálicas. Minério de ferro já antecipou esse movimento, boa parte dele. Vamos ficar de olho em cobre e alumínio, acho que são dois dos principais metais aí não preciosos que podem também sofrer com essa correção e com esse novo momento de China. Da onde eu acredito que vai vir um catalisador, algum ponto de virada para o mercado? Ou de uma sinalização de um socorro da China, ou de um default da Evergrande, tá? São grandes eventos, pessoal. O mercado ele vive de narrativas. E não necessariamente ele vai precificar um cenário pior ou melhor depois do acontecimento. Lembre-se, pessoal, o mercado sempre está um passo à frente dos fatos. Então, tudo que está acontecendo hoje é, na minha opinião, com o mercado se preparando e já precificando um cenário de default para a Evergrande, tá? Se a gente tiver a concretização deste fato, é página virada. O mercado já vai começar a olhar à frente as consequências de nós termos a Evergrande sinalizando o default. Ou se vai vir um socorro aí do governo chinês. Então, na minha opinião, o ponto de virada em relação à China, ele poderia partir desses dois indicadores. Ou a Evergrande sinalizando o default, ou uma ajuda aí do governo chinês. Enquanto isso não acontecer, commodities metálicas não preciosas, mineradoras, siderúrgicas vão sofrer, tá? E o que vai, que nos cabe, vai, no caso, é acompanhar o que a gente vai ter efeito do preço da commodity e como isso está interferindo no mercado. Se em algum momento a gente vê essas commodities caindo muito forte e mesmo assim as ações não reagindo da mesma maneira, a gente pode começar a ter uma sinalização de que, olha, o cenário mesmo deteriorado, a reação, o preço da ação não reagiu na mesma magnitude. Então pode ser que o mercado já tenha encontrado um ponto de equilíbrio de curto prazo para esses ativos. Beleza? Então esse é o cenário. Sobre o Brasil, pessoal, compartilho aqui o gráfico com vocês do Ibovespa. Para quem nos acompanhou na semana passada, eu havia comentado com vocês que Ibovespa, nessa região entre 107 a 109, pessoal, ele estaria a 3 desvio padrão da sua média móvel de 6 meses. E isso nos últimos 10 anos aconteceu uma vez por ano. Estatisticamente falando, pessoal, Ibovespa nessa região, IFR14, aqui nos 30, 29 pontos, estatisticamente falando, seria ponto de entrada em Ibovespa. Tá? Não necessariamente que a gente vai ter uma reversão do cenário como um todo, mas que numa melhor dinâmica de notícias para frente, ou ausência, simples ausência de notícias negativas, a gente poderia acompanhar um movimento de recuperação aqui da nossa bolsa. Tá? Olhando os comentários no Twitter, né, 9 em cada 10 gestores, investidores, analistas, falando, olha, bolsa está barata. Faz sentido? Faz sentido. A gente está realmente ao som dos canhões. Mas aquilo, uma hora a gente vai ter esse ponto de inflexão e, roubando a frase do Motinha, o valuation, pessoal, de certa maneira, poderia servir como amortecedor para a atual situação. Esse movimento de hoje me surpreendeu? Me surpreendeu sim, tá? Eu não esperava que a gente fosse ter um movimento de queda tão forte, mostrando que realmente não tem jeito, pessoal. País emergente é mais risco, o VIX aumenta, eles não querem nem saber se está barato, se está caro, vai sofrer, tá? Então, mas aquilo, pessoal, o movimento que eu vejo hoje, já venho observando nos últimos dias aqui em Brasil, já começa a ter mais irracionalidade do que racionalidade. E estatisticamente falando, temos um bom ponto de entrada. Vilegas, tem espaço para se deteriorar? Vixe, tem. De 108 para zero, o caminho é muito longo, tem muito espaço. Mas se você quer um argumento matemático ou estatístico para justificar algum tipo de entrada, aqui seria o momento de ir às compras. Compro tudo aqui, Vilegas? Não. Compra aos poucos, tá? Seria aí um ponto de entrada também. E aquilo, pessoal, monitorar sinal. Essa é uma opção. Tem investidor, eu concordo, não gosto de pegar a faca caindo, faz total sentido. Então, espero o mercado se estabilizar, tá? Ele vai dar uma segunda chance, não necessariamente nesse preço, um pouco mais caro, né? Mas aquilo, o mercado, ele sempre premia a incerteza. Beleza? Motinha, já deu aqui mais ou menos as 18 horas, você quer fazer algum comentário, responder alguma pergunta ou podemos chamar aqui o nosso convidado?
Ah, eu prefiro melhor chamar o Renan, porque se eu for começar a falar agora, ele vai estar esperando até as 7 horas. Então é melhor chamar o Renan, porque eu acho que eu quero escutar o Renan, tá? Como eu estou com dinheiro parado em percentual do CDI, eu estou com caixa pronto para disparar para risco. Mas, Renan, seja muito bem-vindo.
Opa, Mota, até as 7 a gente está liberado, viu? Que daí a gente já emenda já na assessoria live, já permanece aí com o pessoal. Bom, separei algumas perguntas, tá? Mas fiquem à vontade aí também para a gente continuar conversando. Separei 5 delas aqui, perfeito? Antônio Neto, qual o melhor produto para compor a reserva de liquidez, tá? 3 boas opções, Antônio, para não ter erro, tá? Tesouro Selic, a partir de R$130, você já consegue fazer teu investimento, tá? Fundo DI, a partir de R$100, você já encontra boas opções aqui na casa, boas opções conservadoras, assim como deve ser de fato a reserva de liquidez. E a partir de R$10, CDB de liquidez diária, tá? Se a gente falar de produtos de prateleira, as boas oportunidades aqui na Genial, ao meu ver, estão a partir de R$1.000, então a gente tem uma boa oportunidade ali do banco de mais 103% do CDI. Só que aqui eu acho que colocando um produto acima de todos esse aqui, sem dúvida, que ao meu ver aqui é o melhor produto de renda fixa do mercado, tá? Com essa finalidade de reserva de liquidez, é o CDB de 220% da Genial, tá, pessoal? Esse investimento não existe em outra casa, não existe em outro lugar. A gente tem casas ali que tentam chegar a taxas próximas a essa, mas de fato nenhuma, sem a liquidez diária e sem a possibilidade de você investir nesse título até um montante de R$60.000, tá, pessoal? Então, assim, esse investimento hoje, são duas promoções e elas acabam se somando. Ela está disponível para novos clientes, então você consegue investir ali de 10 a R$10.000, e a partir do momento que você entra aqui, vira nosso cliente, você pode indicar até mais cinco amigos e abrir a possibilidade de investir mais R$50.000, tá, pessoal? Então, sim, sem dúvida alguma, a melhor oportunidade de investimento para a reserva de liquidez que a gente tem hoje no mercado, tá? Para quem já atingiu essa capacidade, fica a sugestão ali, a gente tem uma boa oportunidade do Banco Digimais, 103% do CDI. Qual que eu uso na minha carteira? Sem dúvida, o CDB, tá, pessoal? Tesouro Selic, acima de R$10.000, a gente tem a taxa de 0,25. No fundo DI, algumas vezes, apesar de pequenas as taxas, a gente tem que pagar a taxa de administração, a gente tem come-cotas, e o CDB, no CDB a gente não tem taxa de administração e não tem come-cotas, tá? A gente paga somente no vencimento ou quando a gente for fazer o resgate, e a longo prazo a gente traz uma boa dinâmica para nossa carteira, tá? O Amauri Vieira, renda fixa, aplicar em pré-fixado hoje, é a pimentinha da renda fixa? Pimentinha da boa, tá, Amauri? Acho que sim, a gente tem chegado a boas taxas hoje, a gente tem bons títulos na Genial que pagam quase 1% ao mês, a gente já teve alguns momentos 13%, hoje, o maior título da nossa plataforma, mais rentável que a gente tem, é 12,4%, tá? Mas vocês têm aqui, sabem como ninguém ali, todo o movimento de alta de juro que a gente vem tendo, e isso pode trazer uma volatilidade muito grande na tua carteira, tá, pessoal? Se o juro subir mais do que o consenso de mercado. Fica como sugestão procurar por oportunidades ligadas ao IPCA+, e o pós-fixados, tá? A gente tem ali boas oportunidades ali, a gente tem um CDB aqui do Banco Abre, 2 anos, 134% do CDI, vai se beneficiar de toda essa alta de juro. E também a gente tem ali uma LCA do Banco BTG, 3,32 mais IPCA também para 2 anos, tá? Se você mesmo quiser, de fato, o pré-fixado, deixa uma exposição pequena na tua carteira. A sugestão é que permaneça até o vencimento. Se a ideia for sacar antes, não é uma boa alternativa, mas a gente tem sim aqui o CDB do Banco C6, 12,4% ao ano. É uma taxa ali bem difícil de se encontrar no mercado, mas porém agora está disponível aqui na nossa plataforma. Luiz Eduardo, Renan, usei só a metade do limite de compra do CDB de 220. Posso investir o restante? Até quando? A oportunidade era só uma vez? Não, você pode investir, continuar investindo, tá, Luiz? Até atingir a tua capacidade de R$10 mil. E assim que atingir a capacidade, fica o convite ali para compartilhar os links aqui de indicação nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, que sem dúvida ali você vai conseguir melhorar a tua capacidade, tá, pessoal? O Flávio Duran, qual a melhor oportunidade com o FGC isenta de R hoje na plataforma, tá, pessoal? Flávio, separei 3 boas oportunidades para ti. LCI, Banco Semear, 6 meses, 110% do CDI, tá? LCA, Banco BTG, 2 anos, IPCA, mais 3,32. E LCA, também do Banco BTG, 3 anos, a 2 dígitos aqui, a 10% ao ano. Lembrando, possuem garantia do Fundo Garantidor de Crédito e também são produtos isentos de imposto de renda que vão trazer a melhor eficiência fiscal possível para a tua carteira, tá, pessoal? Vamos procurar por esses produtos um pouco mais longos assim que a gente tiver, de fato, constituído a nossa reserva de liquidez, e é isso que a gente vai falar bastante hoje ali agora, 7 horas, na assessoria live, tá, pessoal? A gente vai tentar trazer para vocês valores ideais de alocação e como pensar na carteira ali de curto, médio e longo prazo, baseado sempre nas 3 reservas, tá? Reserva de liquidez, construção de patrimônio e aposentadoria. Então, a gente consegue investir de tudo da melhor maneira se investirmos ali de forma racional. A Márcia Neyman, tem LCA do Banco da China. Nesse contexto de China, seria duvidoso? Olha, Márcia, todos os papéis que vêm aqui para a nossa plataforma passam por um certo crivo de risco, tá? Então, assim, se está na nossa plataforma, a gente acredita que tem um bom risco-retorno para o investidor, principalmente para o investidor pessoa física, que conta com garantia de até R$250 mil por CPF no Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, se for o caso, até R$250 mil, tá tranquilo, pode optar por esse investimento, tá? E é isso, pessoal. Não sei se o pessoal tem mais alguma dúvida. Falei rápido demais, falei um monte de coisa aí, Mota, Villegas.
Não, Renan, foi preciso, muito bom, viu?
Sensacional, Renan, sensacional. Obrigado, cara. Na menor dúvida que vai ajudar lote.
É isso aí. Renan, mais algum recadinho final aí?
Não, acho que é isso, pessoal. Só reforçar o convite. 7 horas a gente tá aqui. Mota, segura até as 7 aí para o pessoal permanecer.
Não, fica tranquilo, Renan. Você tem uma família muito grande ou tem muito amigo? Porque eu não lembro a última vez que a gente viu o call de fechamento com 850 pessoas nos assistindo, tá? Agora tem 849. Tu tem muito amigo, Renan.
Família grande.
Família grande. Amigos, muito, né, Mota? Boa, Renan.
Boa, Renan. Muito obrigado, viu? Até obrigado, semana que vem.
Valeu, pessoal.
Senhores, como é que eu vejo, tá? Primeiro, eu vi algumas perguntas sobre tapering, essa questão da China já está desenrolando há bastante tempo, a gente vem comentando aqui no canal, é um setor muito sensível. Eu vi algumas pessoas comentando no chat, agora que o mundo está descobrindo que a China é fake, etc, etc. Eu não sou defensor disso, tá, senhores? Eu vejo lá uma economia extremamente planejada, tá? Uma economia que está fazendo umas atrocidades, com regulações, impondo ao povo chinês uma maneira de uma ideologia muito forte, que é totalmente contra o que nunca imaginei, nada parecido, nunca passou pela minha cabeça, tá? Que a China pudesse vir a fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu olho que é um país que eu acho que é um país de engenheiro e vão encontrar uma solução para esse evento da Ever pequena lá, que já foi grande, tá? Eu tenho estado bastante ativo no meu Twitter de um tempo para cá, tá? Eu tenho colocado muita coisa ao longo do dia. Então, por exemplo, hoje eu coloquei no Twitter. Gustavo, eu consigo colocar aqui, ó. Aqui, senhores, isso foi a taxa de juros que bateu o papel da Evergrande hoje, vencendo em 2025, com vários cupons, tá? A duration deve cair para 2024.
Ô, Motinha, bateu. Como as pessoas te acham no Twitter, Motinha?
Aí eu vou pedir ajuda para os universitários, que eu vou ver aqui certinho, que de cabeça eu não lembro.
Acho que underline Roberto Mota, com dois T's.
Underline Roberto Mota com dois T's. Bom, senhores, só para um papel com duração de 2024 bater uma taxa de juros de 60% ao ano, já está implícito que vai ter default, senhores. Já está implícito que vai ter default de alguns cupons. Isso aí é fato. Outra coisa que me chama a atenção, por que que hoje finalmente se espalhou? Por que que a Europa caiu 3%? Por quê? Porque começou a acender alguns sinais de alerta no sistema bancário. Quem são expostos ao sistema imobiliário chinês? Não apenas a Evergrande, mas as outras também, tá? Teve várias outras empresas da China que também vêm sofrendo bastante no setor imobiliário. É um país que tem 25%, o PIB da China, 25%, 30% vem desse setor imobiliário, senhores. E ele é um setor, como vocês sabem, altamente intensivo em capital humano, em trabalho. A China não vai deixar milhões e milhões, centenas de milhares de mutuários sem seu apartamento pronto. Ele não vai transformar isso numa encol da vida, não vai. Na minha opinião, ele vai sim separar a banda podre, e quem investiu na banda podre da Evergrande faz parte, e vai botar um novo gestor, ou ela vai assumir o controle e vai retocar as obras, tá? Última coisa que a China quer é problema social. Na minha opinião, é deixar um setor que representa 25% do PIB, setor imobiliário, com várias pessoas que devem estar extremamente infelizes. Tem vários vídeos na internet, as pessoas invadindo a sede da Evergrande, protesto, etc. E eu acho que por causa do risco bancário, começou a bater também risco bancário e risco de crescimento econômico, risco de commodities, tá? Lembrando, as bolsas europeias têm muita commodity, tá? Tem muito minério, tem muito petróleo. Ou seja, tem crescimento. É uma bolsa parecida mais com a brasileira, tem menos tech que os Estados Unidos. Espalhou lá, tá? Bancário, tem várias coisas que realmente chamam atenção. E os Estados Unidos, como o Morgan Stanley mostrou um tempo atrás, como mostrei naquela matéria do Morgan Stanley, várias pessoas falando, opa, eu mesmo falando aqui, senhores, S&P 500, na minha opinião, a gente estava... Quanto tempo eu falo essa frase? S&P 500 é navegar no mar de gelo. Tá? É muito perigoso. O mercado está sempre procurando um motivo para dar uma realizada. E talvez o motivo apareceu. Tá? Olha só o exemplo, o que aconteceu ano passado. O Nasdaq, em 13 dias, em setembro do ano passado, em 13 dias, o Nasdaq caiu 13%. Tá? 13%. E depois recuperou. Hoje, chegou a estar caindo mais de 3%. Tá? Chegaram-se a perder 600 bilhões do valor de mercado. O Morgan Stanley falou em realização de 20%. Senhores, realizar nos Estados Unidos 10%, 20%, eu acho que faz parte do jogo. Afinal de contas, olha o rally que vem de anos e anos e anos. Vem desde 2010 em linha reta, subindo em linha reta. A grande dúvida, quando eu olho hoje, é primeiro... Tá bom, Mota, eu entendi onde você quer chegar. O que o Fed, qual vai ser a influência dessa possível perda de tração econômica da China na decisão do Fed? Tá? Eu acho, senhores, que no primeiro momento vai ser baixa. Tá? Eu vi uma matéria interessante do Dudley, que é presidente do FED Nova York, que é considerado um dos caras doves do Fed, falando, cara, a gente não deve alterar o nosso plano de voo. Tá? O que vai acontecer, na minha opinião, já vão anunciar alguma coisa para novembro ou dezembro, e se o mundo piorar, se o crescimento do mundo piorar, simplesmente eles param de diminuir o estímulo. Se ele reduziu de 120 bi por mês para 105, e daqui a 2 meses a situação no mundo piorou, vai ficar em 105. e vai, segue o jogo, vai expandindo o balanço do Fed até 9 trilhões, aí vai, o cheque, o céu é o limite, tá? Então é mais ou menos essa que, para mim, é a atenção. Hoje a minha grande preocupação tem a ver com qual vai ser o fim do minério, fim no bom sentido, onde o minério vai se estabilizar. Esse, para mim, é o grande X da questão. A gente sempre comentou aqui, senhores, que a gente, dentro da formação dos preços das commodities, tem um movimento especulativo muito grande. Da mesma maneira, uma frase que a gente fala aqui, que a gente fala há muito tempo, a gente sempre falou uma única frase. Senhores, uma coisa eu afirmo para vocês: uma commodity que custa 40 dólares, 20 dólares para extrair, botar essa commodity a 50 dólares na China, não pode ser vendida a 220. Não é que não pode. Não, o 220 está errado. Não existe nenhuma coisa que extrair um mineral a seu custo para entregar no porto na China 40 a 50 dólares e você conseguir vender 220, 200, como se fosse nada. Aquilo era um problema de descompasso entre oferta e demanda, já que o mundo, de uma hora para outra, deu um boom de crescimento por causa das injeções monetárias e fiscais absurda. Agora, com a questão do setor que mais consome minério, qual é o setor que mais consome minério? É o setor de construção, senhor. É um dos setores que mais consome minério. Esse setor está parado na China, tá? Não é só a Evergrande, várias empresas estão com problemas sérios, passaram a ter problemas sérios também, tá? Então, o que eu... Minério, quem sou eu para dar pitaco sobre commodity? Quem sou eu para dar pitaco do minério? O que eu falo é o seguinte: há bastante tempo, que eu vi várias perguntas aqui, Mota, minério caindo, 110, 120, Mota, 130, vale caindo, o que você prefere? Petróleo. Tá? Para mim, porque eu não sei onde vai acabar essa história do minério. E petróleo é uma commodity que tem mais, hoje em dia, com a OPEP na mão, eu acho que é uma commodity mais previsível. Mas, pelo menos, hoje, no pregão de hoje, que tudo bem, liquidez ridícula, tá, senhores? Eu não quero induzir ninguém, porque o volume aqui está muito ridículo. Subiu quase 3 dólares, tá? A 96,25, e seria o minério vencendo em outubro. O minério, à vista, lá em Singapura, deve estar 110, tá? Vamos ver quanto é que está. O à vista está 116. Tá, subiu 3 dólares e 30. Mas eu só não quero induzir, falar, opa, o minério vai dar uma virada, porque olha o volume, senhores, 50 contratos. É feriado na China. Tá? Olha o volume, 50 contratos. Então, realmente, só para passar para vocês. Então, a frase principal que eu quero passar para vocês é a China finalmente bateu nos preços ativos. Era a desculpa que o mercado precisava para fazer as bolsas americanas realizar? Minha dúvida, eu não tenho. Tá? A maneira que a dinâmica do S&P 500 hoje na abertura me assustou, a maneira que ele caiu, quando estava caindo ali quase 3%, passando a sua média móvel de 100 dias, eu falei, pô, será que vai buscar, será que o mercado vai começar a querer discutir S&P a 4.100, que eu acho que é a média móvel de 200 dias, deixa eu até pegar certinho aqui, qual que é a média móvel de 200 dias do S&P? Média móvel de 200 dias do S&P é 4.106, é esse 4.100. Pô, chegou a trabalhar no intraday, senhor, chegou a trabalhar a 4.306, tá? No final do dia que deu uma bela melhorada, subiu 50 pontos. Mas durante a manhã eu falei, pô, será que o mercado agora vai mirar a média móvel de 200 dias? E seria uma realização saudável ainda para os ativos americanos depois do que ele subiu. Olha aqui o que ele subiu em 5 anos, o S&P, tá? Aqui, saiu daqui de... Entendeu? 2016 era 2.100, estamos 4.400, bateu 4.500, tá? Então, em outras palavras, senhores, hoje, para mim, a grande dúvida é o que o Fed vai falar. Eu acho que o Fed agora tem mais motivo, mais informação para falar, mercado, eu vou começar meu tape, porque eu tenho que começar, uma hora chegou, essa hora chegou, essa hora ia chegar, mas... Eu tenho balanço de risco, tem China. Eu vou ser extremamente cauteloso. Eu acho que o mercado vai gostar da postura do Fed. Banco Central Brasileiro está com um problema muito maior. Vai dar 100 pontos, na minha opinião, vai contratar mais 100 pontos, mas vai botar lá no statement dizendo, ó, o balanço de risco hoje tem uma nova variável, o risco China, que não estava na mesma magnitude que a gente estava lá atrás, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Eu queria devolver para o Felipe, e desculpa se eu falei demais, Felipe.
Tyson, você consegue compartilhar aqui a minha tela? Pessoal, só para compartilhar também com vocês, queria destacar aqui a curva de juros hoje. Com a exceção aqui dos vencimentos mais curtos, a gente teve um fechamento da curva. Tá? Vejam aqui, os vencimentos mais longos, eles acabaram apresentando um movimento de queda. Alguns pontos que a gente pode considerar em relação a esse fechamento aqui. A gente teve, agora à tarde, saiu notícia na mídia dizendo que o Pacheco, presidente do Senado, vai encontrar com o Arthur Lira, eles que devem discutir a questão dos precatórios. Então, talvez o mercado ficou um pouco mais animado em relação a esse tema. Lembrando, pessoal, Brasil, né, de junho até mais ou menos a metade de agosto, foi imensamente impactado pela questão fiscal brasileira. Então, um avanço neste tema, nesta pauta, uma solução para os precatórios, também poderia ser bastante positivo para a gente. Tá? Isso, na minha opinião, também acabou ajudando no desempenho, que apesar de negativo, mas que foi bom aqui para o setor de utilities, né? Setor elétrico, saneamento básico, o setor de construção civil e também os fundos imobiliários, que caíram. Sim, o mercado hoje caiu como um todo, mas caíram menos por conta aqui dessa curva de juros, que na minha opinião também ali tem os seus excessos, é onde a gente poderia ver as oportunidades, mas isso aqui, pessoal, só melhora no avanço aí da agenda de reformas, no avanço aí do mercado, sentido governo, esse compromisso fiscal, é onde também poderia vir, né, argumentos para que a gente consiga melhorar aqui o preço da nossa bolsa. Beleza? Motinha, volto aí para você, para as considerações finais, o recado blogueirinho.
Bom, muito obrigado, Felipe. Então, acho que esse é o principal ponto. Eu queria até chamar a atenção e agradecer as pessoas que comentaram do VIX. Eu ia falar do VIX duas vezes, acabei esquecendo. Primeiro, tem um VIX, senhores. Tem o VIX da Europa, tá? De ações da Europa. Olha o que aconteceu com o VIX das ações da Europa hoje. Chegou a bater 28, tá, senhores? Chegou a bater 28, fechou ali a 26. Se vocês entrarem, se vocês verem no intraday da Bolsa Europeia, o índice de volatilidade da Bolsa Europeia hoje, no máximo, bateu 28,62. Tá? Se você olhar em 5 anos, só deve ter batido esse nível de valor, obviamente, aqui em março, ali foi quando o juro americano bateu 1,75. Tá? Aqui lá na Covid bateu quase 90. Então, ou seja, volatilidade no mundo realmente apareceu com vontade, tá? VIX, como o pessoal no chat comentou também, subiu 25%, senhores, 25%. O VIX fechando a 25,71 e no intraday, vamos ver quanto bateu. Acho que bateu 27. Máxima 28,74, quase bateu 30, tá? Então, realmente, senhores, VIX a 25, 28, 30, mostra que o mercado, com a S&P caindo quase 3%, que o mercado, opa, eu não vou ficar de peito aberto olhando, vai que realmente o mercado vai realizar 10, 20%, que não é o fim do mundo, principalmente para as bolsas americanas. O que eu mais me questiono hoje, senhores, o que eu mais me questiono hoje é a Bolsa Brasileira está num patamar muito atrativo. Quanto mais a Bolsa vai cair se o S&P realizar mais 5, 10%? Esse, para mim, é o ponto. E se o S&P realizar 5, 10%, não seria momento para aumentar a Bolsa Americana em vez de aumentar a Bolsa Brasileira? São essas as minhas dúvidas, tá? Que eu estou só dividindo com vocês. E eu queria agradecer enormemente a presença de vocês, mais de 850 pessoas nos assistindo. Obviamente, esse quórum todo se deve ao Renan, porque, porra, trouxe todo mundo para assistir essa live. Muito obrigado, Renan. Queria te devolver, Felipe.
Montinha, encerramos por aqui? O recado do Linho?
Encerramos.
Então, tá bom.
Desculpa.
Imagina que é isso. Muito obrigado, Montinha. Muito obrigado, Deilson. E a todos que nos acompanharam nesta segunda-feira. Lembrando, pessoal, amanhã, 8h40, eu, Motinha e o Gustaveira estaremos de volta. Um abraço a todos, uma ótima noite e até mais. Valeu.
Pessoal, o próximo episódio do podcast Genial Analisa vai ser com o Yudi, nosso parceiro e atleta de judô, e ele vai ensinar um pouquinho pra gente sobre judô, e a gente aqui vai ensinar pra ele sobre finanças. Não perca, tá super legal esse episódio, ative o sininho do canal da Genial pra você não perder. A gente se vê lá, um abraço.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.